Gente, é muito bom, cada vez que o pastor chama a essa responsabilidade, dá um frio na barriga, dá um suador na testa, tudo, mas a gente sabe que Deus, ele nos chama, ele vai nos colocando em degraus, ele vai nos levando a mais perto dele e vai colocando também mais responsabilidade. A gente sabe que também a Bíblia fala que aquele a quem mais é dado, mais é requerido. Precisamos crescer, mas não é nada que possamos ficar com medo. É saudável crescer em Deus e avançar em vencer os desafios. Eu lembro lá no começo da minha conversão, gente, pensa num cara que não tinha coragem de falar nada, tímido ao extremo. Na escola, quando era criança, a professora vivia chamando a mãe, perguntando se o neguinho tinha algum problema, porque tinha medo até de pedir para ir no banheiro. Algumas situações eu tive que sair molhadinho da sala, de medo de pedir para a professora para ir no banheiro, ou seja, era algo paralisante. Eu lembro que quando eu fui para a igreja, ainda lá no início, lá o pastor uma vez fez uma pregação calorosa ali e tal, e falando, e ele leu uma passagem da Bíblia ali que dizia que os tímidos não herdariam o reino dos céus. Eu falei, lascou. O que adiantou ter aceitado Jesus se eu não vou para o céu? E acontece muito dessas coisas, às vezes você vem para a igreja, você não entende muito, né? E o pastor te larga uma palavra dessa e não vem a explicação total, geral para você, e você fica com medo. E aí eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa, porque senão eu não vou para o céu. E fui falar com o pastor, e ele, então tá bom, irmão Everaldo, na época era da quadrangular, era o irmão Everaldo para cá, irmão Everaldo para lá. Vou te colocar para dar aula para as crianças. Pronto, comecei a perder a timidez da aula para as crianças. E assim foi, um tempão dando aula para as crianças, daí depois a gente já disfarçava um pouco cantando, né? Fazia de conta que cantava e foi colocando à frente. E hoje estou aqui, não que já sou um exímio preletor, que aí, né? Mas ainda bem, porque assim Deus pode usar, amém? Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre um assunto que Deus me trouxe. Eu lembro que o pastor falou, acho que a semana passada, retrasada, não me lembro ao certo, você prega break nesse domingo, passando esse no outro, então já fui lá na outra sexta-feira, né? Uma coisa assim. Eu falei, beleza. E fiquei com aquilo na cabeça, já comecei a suar, né? Meu Deus, o que eu vou falar no domingo? O que o senhor quer falar com a igreja? Aí a gente já começa a orar, já começa a buscar. E eu lembro que naquela mesma noite eu tive um sonho. Sonhos normalmente são coisas bem esquisitas, né? E eu sonhei com o meu irmão, que já é falecido. Eu tenho um irmão, é um ano mais novo que eu, e ele faleceu quando tinha 7 anos. Saiu com a meninada a brincar lá e foi atravessar uma rua perigosa e, infelizmente, um carro atropelou ele. Deu-se todo um trabalhão, todo mundo procurando, os meninos que estavam juntos ficaram com medo de falar o que tinha acontecido. Meia-noite a gente procurando esse menino e ninguém achava. Por último, meu pai teve a ideia de ir lá no IML. Achou. Enfim, só para situar. Aí eu sonhei com ele no dia que o pastor falou da palavra. Eu falei, o que tem isso a ver, né? Que a minha mãe chegava, eu estava na casa dela. É muito estranho o sonho, né? Porque é a casa que você morava lá em São José, mas você está em Santa Catarina. Daqui a pouco você já está em outro lugar. E a mãe chegou e perguntou assim, será que o teu irmão está no céu com Deus? E aí, só que eu já não era mais aquele menino, era eu já agora. E eu comecei a ensinar ela e lembrar a palavra de Deus, falando, não mãe, porque daí foi chegando gente ao meu redor, e eu comecei a pregar, dizendo que dos pequeninos é o reino dos céus, então com certeza, como ela é criança, ele está lá com Deus, e comecei a pregar isso. E isso me veio, na hora, eu falei, mas o que isso tem a ver? Criança, e daí falei, escolha, ele não teve escolha, né, de aceitar ou não Jesus, mas a palavra de Deus diz que das crianças, dos pequeninos, é o reino dos céus, então está tudo sossegado. Escolhas, Deus queria falar alguma coisa sobre escolhas, e é disso que a gente vai falar nessa noite um pouquinho, a respeito de escolhas e consequências de escolhas. Toda escolha tem uma consequência. Você já passou por algum momento de ser escolhido, ou ser deixado de lado, né? Eu não sei você, mas quando você é um pouco perna de pau, você sofre um pouco. Hoje a gente sabe aí que é o famoso bullying. Na nossa época não tinha nada disso. Você era o ruim de bola, ficava de lado, era o último a ser escolhido. brigavam por você para dizer, eu não quero, eu também não quero, eu quero, eu também não quero. E você ficava lá esperando. Já passaram por alguma situação dessa de ser o último a ser escolhido ou de não ser escolhido? Ou era sempre o primeiro a ser escolhido? Se era o primeiro a ser escolhido, tinha consequências. Esperavam de você o quê? Que você fizesse gol, que você era o melhor. Se escolhesse você por último, colocavam num cantinho já, porque senão vai atrapalhar o time. Mas havia uma consequência da escolha. E da não escolha também, porque se você não era escolhido, você já começava a sofrer ali. Ficava bicudo, ficava bravo. Se a bola era tua, estava resolvido. Pegava a bola e acabava o futebol. Pronto, não me escolheram, acabou. Mas nem sempre se resolve assim as coisas, nas nossas escolhas. E eu quero lembrar que tem situações em que realmente não tem o que fazer. Por exemplo, agora nasceu a Aurora. Ela não escolheu nascer na família do Mateus. Deus escolheu por ela. Eles não escolheram o sexo dela. Deus escolheu por eles. Não teve o que ela fazer. O nome, teu nome. Você escolheu o teu nome? A Adriana até comentou essa semana, se fosse para ter outro nome, qual nome você queria? Porque eu até falei que Everaldo é meio estranho, né? Everaldo. Que antes era para ser Crispim, porque o menino era tão judiadinho que já ia morrer mesmo, e naquela época, para não morrer pagão, como diziam, vamos colocar o nome no menino, no bichinho. Que era só barriga, deitadinha, aquela coisinha lá. Ia ser Crispim. Daí chega uma tia minha correndo, não, vai morrer um pouquinho menos feio, coloca Everaldo, né? Aqui jaz Everaldo, fica mais bonito. Não morri, estou aqui até hoje. Mas não podia, não tinha o que fazer, então meu nome ficou sendo Everaldo. E quantas vezes você já viu aí pessoas que depois de adulto querem trocar o nome, né? Não tiveram escolha, agora querem trocar. Mas tem situações em que você não tem como escolher. O pastor Cris comentou hoje de manhã, e falando sobre as crianças, sobre algumas coisas que os pais têm que escolher pelos seus filhos. A gente já passou em algumas situações, eu e a Adri, em que o Lucas, a Fernanda escapou dessa. Estou aqui de falar assim, que o pai e a mãe proibiu a gente de tudo. Não deixava a gente fazer isso, não deixava a gente fazer aquilo. Mas era bem por essas situações que o pastor falou aqui, em que o pai tem que escolher pelo filho. Porque se ele não escolher, vai ter uma consequência também. E ele escolhendo terá uma consequência. E graças a Deus, a consequência da nossa escolha em proibir eles de muitas coisas foi boa consequência. Não nos arrependemos disso. Muitos pais escolhem simplesmente ser os amigos, os melhores amigos do filho, e daí não pode proibir nada, não pode corrigir, não pode fazer nada, porque senão vai espanar a amizade entre pai e filho. Você não foi chamado para ser amigo do seu filho, você é pai dele primeiro. Você é mãe dele primeiro. E a responsabilidade sobre ele é tua. Enquanto ele não consegue discernir o certo e o errado, é você que escolhe por ele. Por isso, até o pastor comentou hoje de manhã, dos maiorzinhos, de você deixar eles aqui ouvindo a palavra de Deus. Sim, o pai escolhe. Eu lembro algumas vezes que eu ia na Deus de Amor com meu pai. A minha mãe, desde que eu me conheço por gente, eles eram da Deus de Amor. Tem umas histórias antes, que meu pai tomava umas cachaças, jogava as panelas debaixo da mesa, eu ia lá comer os arroz debaixo da mesa. Eu não me lembro dele bêbado, graças a Deus. Eu me lembro dele na Deus de Amor, de terninho. E eu tinha um mini terno que eu também ia para a igreja. Tirava um sarro de mim na rua quando eu passava com a biblinha e o terninho. Sentava lá na frente e o olho ficava desse tamanho, ainda mais quando disputava demônio na nossa frente. Estalava o olho assim, meu Deus. Mas a gente ficava ali, o pai escolheu a gente ficar ali. E foi semeado ali a semente em nosso coração. Um dia eu me afastei. Cheguei à minha juventude, não quero mais tal coisa, mas a semente estava plantada lá. Estou eu aqui hoje de novo. Voltei porque meu pai um dia escolheu me deixar sentadinho do lado dele e falar, presta atenção lá no que o homem está falando. Às vezes dava um soninho, mas estava ali ouvindo. Escolha que o pai tem que fazer para o filho, escolha que a mãe tem que fazer. Mas chega um certo momento em que você pode fazer as suas próprias escolhas. Lucas agora, há pouquíssimo tempo, escolheu casar. Escolheu uma bela morena e resolveu casar. Agora aguenta. Tem consequências, não é? Você escolheu casar, você agora é responsável pela tua casa, é responsável pela tua esposa, cuidar da tua esposa. Daí daqui a pouco você escolhe ter filho. Escolheu, Mateus. Chorinho de madrugada. Eu me lembro quantas vezes eu de cuecão, no escuro, embalando Lucas. E às vezes ia... O pior é quando eu tinha que cuidar dos meus irmãos, era mais legal. A mãe colocava uma rede em cima da cama, no canto assim da parede, ela amarrava uma rede, colocava ali, ia trabalhar, eu mais velho tinha que cuidar. Só que eu queria ir para casa da vizinha assistir a novela, que não tinha televisão em casa. E eles não dormiam para eu ir. Ia dando uma raiva. Daqui a pouco eu estava socando os neguinhos na parede. Quantas vezes o pai chegar e... Everaldo! Eu, ih, o pai chegou. A negadinha estava tudo chorando lá em casa e eu assistindo novela na vizinha. Ah, a vida de meu irmão mais velho também não é fácil, né, Rebeca? Você passa cada uma... Por causa da escolha do pai, ter um monte de filho, não podia ter só eu. Escolheu ter vários. Eu tinha que cuidar da Renca. Você escolheu ter filho, tem a consequência de ter filho, é mais responsabilidade. Tem as consequências daquilo que nós escolhemos, sempre vai ter uma consequência. Vai acontecer. E eu quero lembrar com vocês aqui de três personagens bíblicos que escolheram, mas antes eu quero ler uma passagem bíblica para a gente ter um norte daquilo que Deus faz, daquilo que Deus deixa para a gente como escolha. É Deuteronômio lá, Davi, acho que é 30, né? Exatamente, 19 e 20. Isso já, para a gente que já sabemos o que queremos, sabemos escolher, diz ali a palavra de Deus: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Próximo. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Falávamos de Jacó hoje de manhã, indo embora. Tudo traz uma memória, né? Jacó sempre foi conhecido como o enganador. O pastor falou até hoje sobre o enganado, do livro que ele leu. Jacó era conhecido como enganador, e então a gente estava falando, em conversa de crente no carro, né? A palavra tem poder, a palavra não tem poder, a palavra é essa maldição, você lançou, não sei o que. E a gente lembrou que tinha um irmão na igreja, o irmão Eric, ele sempre cantava para o Lucas era pequenininho, ele queria assustar o Lucas e gritava: Jacó! Ô Jacózinho, vem cá, Jacózinho! E a Adri foi pedir para não chamar mais o Lucas de Jacózinho, porque estava chamando o Lucas de enganadorzinho. Era o significado do nome Jacó. Mas, nada a ver isso. Enfim. Se tornou uma bênção. Escolha a vida. Deus, Ele nos dá sempre a opção de escolhermos a coisa certa. E além de dar a opção de escolher a coisa certa, Ele orienta para que você escolha a coisa certa. Ele não quer que a gente se perca, Ele não quer que a gente faça a coisa de maneira errada. Ele nos ensina a escolher a vida, escolher Jesus, a vida é Jesus. Então a gente precisa saber aquilo que nós estamos escolhendo e saber que escolhendo Jesus, escolhendo casar, escolhendo vir para a igreja, também tem consequência. Também a gente escolhe e traz algo para a nossa vida também como responsabilidade. Vamos ter que fazer algo a respeito agora que escolhemos, ou ainda que fomos escolhidos ser de Jesus. Temos que tomar uma decisão. E a Bíblia nos fala sobre algo que nós hoje entendemos como livre-arbítrio. Livre direito de escolha, ou seja, você escolhe pela sua própria vontade. É te colocado ali as opções, não tem muito. É uma ou outra, ou é vida ou é morte. Ou é bênção ou é maldição, você não precisa ficar escolhendo muita coisa. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Ficar em cima do muro aqui não dá. Amém? E falando nisso, eu quero comentar com vocês rapidamente sobre três personagens e três escolhas que eles fizeram que trouxe alguma consequência para a vida deles. E como a gente se baseia na palavra de Deus, que nos traz ensinamento, muitas parábolas, muitos ensinamentos que Jesus trazia ali, estão aqui relatados para que nos oriente, para que a gente possa tomar a posição de forma diferente. Alguns para que a gente escolha como eles escolheram andar com Jesus, como eles escolheram o caminho certo, a maneira correta de fazer. Outros para a gente olhar para eles e falar, desse jeito eu não posso fazer. A Bíblia está aí para nos dar essa orientação. Por isso, o interessante de você estudar a palavra de Deus. Por isso os pastores batem tanto nessa tecla aqui nessa casa. Busquem conhecimento da palavra de Deus. Para você saber tomar a decisão certa na hora que você precisar. Porque nós sempre precisaremos, em todo momento, seja ele feliz, seja ele triste, fazer uma escolha. Isso é o certo de toda a nossa vida. A gente vai viver até Jesus voltar, fazendo escolhas. O pastor falou hoje de manhã uma palavra sobre aqueles que são chamados para o trabalho, né? Da vinha? Uns são chamados lá no comecinho do trabalho, outros são chamados no meio do dia, outros são chamados, mas existe um trabalho e o pagamento está lá no final. E durante esse trabalho, você pode escolher largar o trabalho e ir embora, não receber nada, mas você tem que escolher também continuar trabalhando até o final do dia para receber o salário. É uma escolha nossa também. Eu escolho continuar com a enxadinha na mão até receber o meu salário, que vai ser igual de todos, mas eu quero receber o meu. E você só vai receber se você continuar trabalhando. Amém? O primeiro personagem, a primeira pessoa que a gente quer falar nesse momento é sobre Davi. Muitos já ouviram falar de Davi, né? Davi, um grande guerreiro, um grande rei, mas também um homem que fez várias escolhas. Muitas escolhas ele fez, algumas muito certas, algumas nem tanto. Eu quero lembrar de uma escolha que ele fez certa vez que não foi tão boa assim. Era um tempo de guerra, era um tempo de batalha, um tempo onde ele, como rei, tinha que estar junto com o povo, porque ele era um incentivo para a guerra, ele era um excelente guerreiro, então ele tinha que estar onde? No campo de batalha, ele tinha que estar ali dando direção para os soldados, ele tinha que estar ali junto com o seu povo guerreando. Mas um belo dia, o rei Davi escolhe ficar em casa. A luta lá, ó, espada para cá, espada para lá, espada para cá, espada para lá, e Davi falou, hoje não quero ir, hoje não quero lutar. Resolveu ficar em casa, escolheu aquele dia ficar em casa. Nós sabemos o resultado dessa escolha, a consequência dessa escolha que Davi fez. Se ele escolhesse ficar em casa, dormindo o dia inteiro, tomasse lá um remedinho daquele que a Adriana me dá de vez em quando, que eu não consigo nem puxar a coberta, para a coluna, um dia essa mulher me mata. Para a coluna. Se Davi tivesse tomado o remedinho da Adriana e fosse dormir, já não estava tão bom, porque né, no dia de batalha não é hora de dormir. Mas ele não, estava de boa em casa e ainda resolveu ir para a varanda, dar uma esticada, dar uma pescoceada. Às vezes, quando nós escolhemos, principalmente você, homem, ficar em casa sozinho. Não tem nada para fazer, deixa a mulher que vai sozinha para a igreja. Deixa ela que vai lutar, ela que vai buscar oração, ela que vai lutar pela nossa família. E o guerreirão fica em casa. Tome cuidado com as consequências de ficar em casa, sem fazer nada. A mente vazia, sabe? Dedão musculoso já. Davi ficou em casa, não tinha o dedão musculoso naquela época, mas ele vai dar uma olhadinha na sacada. O que que ele vê? O pastor comentou hoje de alguns casamentos em que as noivas vão um pouco à vontade demais, com o decote no umbigo. E daí o pastor tem que fazer o casamento olhando para cima. Atrapalha fazer o casamento. Nesse dia não tinha nem o decote. A mulher estava tomando banho. E a sacada do rei Davi dava direitinho para onde a mulher estava. Olhou, cresceu o zoinho. Estava em casa sem fazer nada. Não tinha, vou orar para quê? O povo lá está guerreando por mim. Eu já dei as ordens que eu tinha que dar. Eu já mandei minha mulher para a igreja. A minha mulher que vai lá orar por mim. Vou ficar aqui em casa. E às vezes a gente faz essas escolhas. E a consequência pode ser muito grave. A consequência, todo mundo sabe que Davi, ele não só olhou como rei, resolveu tomar sua autoridade. Traz aquela lindona lá para eu. Também quero. Trouxe a mulher, todo mundo sabe, que deu um rolo danado. Deu um problema e ele tem que depois resolver o problema. E vai um problema vindo atrás do outro, porque ele resolveu, escolheu uma hora, que era a hora de estar guerreando pela sua casa, guerreando pela sua família, guerreando pelo teu povo, ele foi fazer outra coisa. Por isso eu e você, como pais, como maridos, devemos pensar muito nas nossas escolhas. Nós escolhemos casar, então a nossa escolha agora, tudo que nós escolhermos, vai respingar na nossa esposa, vai respingar nos nossos filhos, as nossas escolhas. A gente precisa pensar nisso. E por falar em escolhas de marido e mulher, essa semana eu assisti um filme, vou copiar o pastor. Semana passada, pastor, eu vou ter que confessar. Fui para casa falando assim para Dri. Dri, eu acho que o povo vai achar que o pastor só fica assistindo filme porque ele citou 3 filmes no meio da pregação. O povo vai achar que o pastor, nosso pastor, só fica assistindo filme. E filme de desenho ainda. Ele gosta. Assisti um filme e vou copiar o pastor e vou recomendá-lo. Até porque uma amiga nossa lá de São José, e eles trabalham com casais, hoje eu vi no Face dela, ela recomendou o filme antes de mim. Ela tinha assistido. O filme é Um Ninho para Dois. Não sei se alguém já assistiu. Já assistiu? É muito bom, né? Um Ninho para Dois. Esse filme, ele fala também um pouco de escolha. Eles passam por uma situação difícil, e o homem resolve fazer a escolha dele, porque só ele agora está sofrendo pela situação. A mulher que se lasque. E às vezes nós fazemos isso como homem. Eu estou sofrendo e a mulher que se lasque. Ou ao contrário, vocês escolheram andar juntos agora. A escolha de um vai afetar o outro. Vai trazer consequência para a família, vai trazer consequência para casa. Então a gente precisa pensar nas nossas escolhas agora como pais, como esposas. O que que eu escolho fazer? Eu vou fermentar? Eu vou atrapalhar? Ou eu vou escolher ser uma esposa de acordo com a palavra de Deus? para que as consequências dessa minha escolha de ser uma esposa, segundo a palavra de Deus, seja diferente do que está sendo até agora. Até agora está dando errado o negócio. Então eu preciso escolher ser uma esposa de acordo com a palavra de Deus. Eu escolho ir na quarta-feira, no Aquarela, aprender como ser uma mulher que agrada o coração de Deus em primeiro lugar, porque se você agradar a Deus, com certeza você vai estar agradando o teu esposo. E o homem vai escolher na sexta-feira, onde os machos se reúnem, aprender como ser marido de acordo com a palavra de Deus, aprender como ser um pai de acordo com a palavra de Deus, porque vai te trazer consequências melhores do que talvez está trazendo até agora. Davi teve uma consequência terrível, e nós sabemos que a consequência não ficou só naquilo ali dele ter pego a mulher do chefe da guarda dele, se não me engano. Ele teve que resolver o assunto e ainda resolveu da pior maneira, teve que mandar assassinar o amigão dele ali, o braço direito dele na batalha. Mandou uma carta pelo próprio defunto, é mesmo depois que o defunto está levando, né, o próprio revólver para tirar na própria cabeça, que ele levou a carta onde ele tinha que ser colocado na frente de batalha para ser morto, resolveu o problema. Olha o que aconteceu um dia que Davi escolheu ficar em casa, olha a consequência. Essa é uma das consequências. Atrapalha, trouxe morte, trouxe destruição. Outra pessoa que também foi colocado para ele uma situação, um chamado de Deus para a vida dele, mas ele resolveu escolher outra coisa e a gente sabe que deu muito errado, foi Jonas. Quantos lembram de Jonas? A história do peixão. Que uns dizem que é baleia, outros, a gente não sabe que peixe que era exatamente, mas deu uma má digestão no peixe, lascado, que coitado, teve que vomitar ele depois. Esse foi um dos pés das coisas erradas, ruins que deu por causa da escolha de Jonas. Mas Deus tinha dito para ele ir para um lugar, a cidade de Nínive, pregar a palavra, dar lá enfim, chamar aquele povo ao arrependimento, mas Jonas resolveu escolher ir para outro lugar. Eu não vou fazer. Eu vou para outro lugar. Ele decidiu. E todos nós sabemos, lendo a história ali, o que aconteceu. No meio, ele resolveu ir escondidinho dentro de um barco, atrapalhou todo mundo. A tripulação inteira do barco sofreu por causa da escolha dele. Ele escolheu errado, ele escolheu andar ao contrário, ele escolheu desobedecer a Deus. Quando ele escolhe desobedecer a Deus, todos os daquele barco, eles tiveram que jogar os pertences deles no mar, para ver se acalmava o mar, para ver se o barco não afundava. Olha o prejuízo que ele deu para os outros. Quando você escolhe coisas erradas, você dá prejuízo para os outros. Você atrapalha quem está à sua volta. O barco já estava a ponto de afundar por causa dele. Até que decidem lá e tal, e ele... O negócio está ruim por minha causa. Jogam ele no mar. Se acalma. E aí você sabe o que aconteceu. É engolido por um peixe. E depois tem que tomar uma decisão. Escolhas que foram feitas. Jesus conta de uma escolha também, lá no Novo Testamento, muito conhecida, do filho pródigo. Escolheu pegar a herança do pai vivo. Do nada. Está de boa lá, putinha de tudo. Ah, eu quero meu din-din. Quero viver minha vida. Escolheu pegar a parte que era dele. Vazou. Todos nós sabemos o que aconteceu. Enquanto o dinheiro estava ali, eu acho que eu escolhi certo. E às vezes a gente, quando faz as escolhas fora da palavra de Deus, até caminha por um tempo. Acho que eu fiz a coisa certa. Daqui a pouco a coisa começa a apertar. Acho que não foi tão certo assim. O filho pródigo, a gente sabe que a coisa começou a apertar de um jeito que chegou um momento que o cara foi comer comida dos porcos por causa da escolha que ele fez. Vou embora, aqui não está bom, vou para outro lugar, chega lá, não está bom naquele lugar, Porque não é o lugar, é você que precisa tomar a decisão, uma escolha de mudar dentro de você algo. De deixar Jesus entrar na sua vida verdadeiramente e mudar algo em você. A gente precisa entender isso. Que escolher andar com Jesus todos os dias, precisa haver um sacrifício nosso. Precisa haver uma tomada de decisão diferente. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu escolhi vir para a igreja, ok. O que eu preciso fazer então? Agora eu estou aqui dentro da igreja, como é que funciona tudo aqui? Ah, tem a escola bíblica, então eu vou para a escola bíblica, eu vou participar. Tem não sei o que, eu vou fazer também. É a consequência de caminhar com Deus que vai trazer a diferença. Beleza. Consequências dessas escolhas. O que, que tem em comum nesses três personagens que nós falamos aqui? Alguma coisa aconteceu durante esse momento em que eles escolheram, mas chega um momento em que eles caem em si. Davi, nós sabemos que foi em um momento onde chega o profeta Natan para ele e chama ele à realidade. Conta uma historinha para ele lá, que nós conhecemos, sobre um cara que tinha várias ovelhas, e tinha um que tinha só uma ovelha, e vai aquele cara que é cheio das ovelhas e toma a única ovelhinha que o outro tinha. Sabe, Davi? Sabe o que esse cara fez, Davi? Ô, louco, não pode uma coisa dessa, imagina. Mas estava falando dele. E naquele momento, Davi se arrepende do que ele tinha feito. A palavra de Deus diz que ele se arrepende profundamente, amargamente sobre aquilo. E talvez seja ainda por isso que nós conhecemos Davi, ele é conhecido na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele escolheu um dia a coisa errada, mas ele não permaneceu naquela escolha errada. Nós também podemos um dia ter escolhido alguma coisa errada, mas nós não precisamos permanecer na escolha errada. Nós podemos nos arrepender e voltar para Deus. E agora escolher a coisa certa, e agora escolher o rumo certo para a nossa vida. E é isso que Deus fez conosco. Andávamos errantes, escolhendo tudo errado. Chegamos em Jesus, agora Ele nos apresenta e Ele nos dá a direção. Escolham a vida. Escolha a coisa certa. Se você escolheu até agora e tudo que você escolheu não deu certo, se você, esposa, escolheu tudo do teu jeito para mudar a tua casa, para mudar o teu marido, para fazer isso, fazer aquilo, não está dando certo até agora, então é hora de você parar, se arrepender disso e falar, não está dando certo, eu preciso ir para Deus e ver o que Ele quer que eu faça. E Ele te dá uma nova chance para você escolher a coisa certa agora. Com Jonas também. O pior lugar que ele poderia ter chegado, dentro do ventre de um peixe, eu nem imagino como deva ser o cheiro lá dentro do negócio. No meio lá do suco gástrico do peixe, não sei se tem isso. Sendo já ali quase gorfado pelo peixe. Imagina a nojeira, e a Bíblia fala que ele orou lá de dentro da barriga do peixe, ele se arrependeu da decisão errada que ele tinha tomado, e ele se arrependeu ali, Deus dá uma nova chance para ele, ele escolhe de novo, agora ele escolhe a coisa certa. Deus, está bom, eu escolho fazer a tua vontade. E é maravilhoso quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, porque, sabe como eu falei que a escolha errada respinga nos outros? Espalha para os outros, espalha coisas ruins onde você está. Quando você escolhe certo, também respinga na tua família. Quando você escolhe certo, também abençoa a sua casa, abençoa quem está à sua volta. Quando Jonas escolhe a coisa certa, e depois tem a continuação da história, onde ele não fica muito satisfeito, porque ele prega para o povo arrependimento, o povo daquela cidade se arrepende, Deus então retira a sentença e não destrói a cidade. Jonas não gosta muito, mas por causa que Jonas resolveu se arrepender lá na barriga do peixe, no ventre do peixe, escolheu agora a coisa certa, Toda uma cidade foi beneficiada porque ele escolheu certo. Quando nós aqui, ainda que poucos, escolhemos a coisa certa dentro da nossa cidade, a nossa cidade vai ser abençoada. Você que está aqui hoje, estamos aqui hoje porque uma hora, pastor Cris, pastora Soraya, escolheram obedecer a Deus. E fizeram a vontade de Deus de vir para cá. Por isso, olha a consequência dessa boa escolha. Olha a consequência dessa escolha que nos trouxe aqui hoje para falarmos, para vivermos como família na presença de Deus. Para conhecermos pessoas novas que estão caminhando com a gente rumo ao final do trabalho, onde todos juntos receberemos o mesmo trabalho, o mesmo pagamento. Porque escolheram fazer a vontade de Deus. O filho pródigo se arrependeu do que tinha feito. Todo errado, gastou tudo que tinha, não tinha mais era nem beira, não tinha para onde ir. Voltou para a casa do pai e escolheu voltar. Escolheu viver a vontade de Deus. Talvez você está andando já dentro da casa de Deus há um tempo, mas as suas escolhas estão te atrapalhando. Você está dentro da casa do pai ainda escolhendo coisas erradas no seu dia a dia, que está atrapalhando você de viver uma vida plena em Deus, de colher, de receber, de fazer respingar na sua família as bênçãos, porque você, no dia a dia, tem escolhido em algum momento da sua vida, como Davi, ficar sozinho em casa, não dá nada. Como Jonas, Deus fala uma coisa, você quer escolher outra. Como filho pródigo, eu quero pegar o que é meu e quero ir embora, fazer o que eu decido. Está dando errado. Devemos escolher o que é certo. Beleza, Black. Mas nós já aceitamos Jesus, nós já estamos aqui. Para nós está tudo certo, está tudo bom. Nem sempre. Às vezes nós temos Jesus no mesmo lugar que nós estamos. E escolhemos outra coisa. Lembram de Marta e Maria? Amicíssimas de Jesus. Jesus ia na casa delas. Era amigo de Lázaro, irmão delas. Jesus estava lá, sentava à mesa para comer, sentava ali na sala para conversar, para bater papo. Mas Marta escolhia o quê? Ficar arrumando a casa, ficar lavando louça, ficar fazendo o quê, não sei o quê. Eu imagino o incômodo de Jesus. Vocês lembram da casa de paz? Nós fomos um dia fazer uma casa de paz. Sentamos para trazer a palavra. E o homem resolveu lavar a panela, arear uma panela, bem na hora que eu estava trazendo a palavra. Na cozinha, assim. Eu fico imaginando Jesus querendo conversar com Maria, com Marta, e Marta lá com a vassourinha para cima e para baixo, daqui a pouco pegando coisa e ainda resmungando. Porque Maria não me ajuda, porque Maria fica aí, só fica ouvindo Jesus, porque Jesus fica aí, Jesus está me atrapalhando, hoje o serviço vai atrasar, porque não sei o quê. Eu me senti desse jeito naquele dia. O homem areando uma panela naquela hora. Ele pegou o bombril e ficava, que batia a panela na pia. Eu falei, meu Deus do céu, aquilo eu comecei a suar a testa. O que eu vou fazer? Daqui a pouco ele largou a panela e sentou para ouvir. Mas é ruim. Às vezes, a gente faz como Marta. Eu estou aqui. O ambiente é onde Jesus está. Mas você escolhe coisa errada. Mesmo já tendo Jesus, nós precisamos todos os dias continuar escolhendo a vontade de Deus. Como o pastor falou hoje de manhã, esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre, não existe. Ao que vencer, a palavra de Deus diz, ao que vencer, receberá a coroa da vitória. Ao que vencer, receberá um novo nome, um novo apelido, talvez, o panda. Alguns apelidos que não combinam muito com a gente. Não sei se você tem apelido, carinhoso, Ao que vencer, conhecerá o novo nome. Então isso quer dizer que você precisará continuar escolhendo todos os dias. Escolher não pecar. Escolher não se sujar. Escolher, marido, ser um marido de acordo com a palavra de Deus. Escolher esposa, ser uma esposa de acordo com a palavra de Deus. Como pai que o seu filho ainda não sabe escolher o que é certo e errado para a vida dele, escolher, porque senão o inimigo está ao nosso derredor tentando atrapalhar, e ele sabe muito bem que as crianças, por não ter vontade ou não saber como escolher as coisas, nós sabemos como estão as coisas acontecendo, criando leis aí, inventando coisas para quê? Ideologias aí, desde criança, porque eles querem enfiar a goela abaixo. E se você, pai, não se posiciona em ensinar o que é certo para o seu filho, lá fora vão ensinar o que é errado, porque você escolheu deixar que a escola eduque seu filho. Meu filho não precisa ouvir na igreja agora? Para quê, coitadinho? Deixa correndo lá fora, deixa solto. Você escolhe. Todos os dias, eu e você precisamos escolher andar na presença de Deus. Mesmo tendo Jesus, mesmo um dia já tendo aceitado Jesus como meu Senhor e meu Salvador, todos os dias eu preciso escolher Jesus. Todos os dias eu preciso escolher ser amigo de Deus. Porque todos os dias o pecado está ali, ó. A palavra de Deus também diz que todos os dias nós somos lançados como ovelha no meio dos lobos. Não é fácil para ninguém andar nessa terra. Mas você precisa escolher o que é certo. Escolher a vida. Escolher andar com Jesus. Escolher o que é correto para você, para que as consequências da sua escolha sejam diferentes. Se até agora não deu muito certo, é a hora de você mudar a tua escolha. É hora de você escolher andar com Deus. Amém? Tem uma canção, acho que vocês já ouviram falar de Thales Roberto. Ele já fez algumas escolhas também, a gente que vê a música, ele já fez algumas escolhas certas, algumas escolhas erradas. Mas as canções dele sempre foram algumas canções muito boas e falam a verdade. Eu gostaria que você, nesse momento, pensasse um pouco na letra dessa canção. Porque escolha, Deus já nos escolheu, escolheu antes de nós, Ele escolheu nos amar, Ele nos amou primeiro. Ainda que eu e você nem pensasse nisso, Ele já nos escolheu. Desde o ventre da sua mãe, Ele já tem um propósito para você. Talvez você escolheu andar por uns caminhos um pouco longe dele. Mas um dia você olhou para ele e escolheu caminhar também com ele, tomou a decisão de vir à frente, aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E para você, assim como para mim, também não é fácil andar com Deus. Como Davi falhou um dia e depois teve a chance de se arrepender do seu erro e voltar a fazer o que é certo. Como Jonas, que decidiu ir contra a vontade de Deus, mas retornou e fez a coisa certa. Como filho pródigo, que um dia foi embora, mas voltou para Deus, para a casa do pai dele. Que você possa hoje pensar aí nas suas escolhas. O que você tem escolhido no dia a dia, quando você acorda pela manhã? Você escolhe o celular? Ah, é para ler a Bíblia no celular? Ótimo, pode escolher. Você escolhe pela manhã, a primeira coisa, buscar a Deus? Ou a tua escolha tem sido diferente? Passa o dia todo e nem lembra que Deus existe. Cuidado com essa escolha. Escolha a vida, escolha a palavra de Deus, escolha, pai, orar pelo seu filho, escolha ver o que o seu filho está vendo na internet, Escolha estar na casa de Deus, não abra mão de vir receber a palavra de Deus, a direção para a sua e para a minha vida. Quais têm sido as suas escolhas, homem, na sexta-feira, a cada 15 dias? Às 10 horas da noite? Será que é tão difícil escolher estar onde estamos aprendendo a vontade de Deus? Mulher, naquela quarta-feira, escolha a melhor parte, não seja como Marta, que escolheu os afazeres, as coisas ao redor. Seja como Maria, escolha a melhor parte. Escolha estar com Jesus. Sempre, sempre. Feche os seus olhos. Por um instante, pense nas suas escolhas.